parashiot de esta semana son Parashat Tazria y Metzorá. Estas dos parashiot, la primera Parashat Tazria comienza hablando sobre un nacimiento de un menino, de una menina, por cuánto tiempo la madre fica en un estado de impureza y cuáles son las ofrendas que ella debe traer para se purificar y poder voltar a frequentar o templo. Depois, a Torá começa a falar sobre o assunto que se estende para Parashat Tazria e para Parashat Metzorá, que é sobre Tzaraat. Tzaraat, essa mancha que na época do tempo aparecia na pele da pessoa, e uma mancha por motivos espirituais, por uma série de pecados, aparece na pele da pessoa e a pessoa deve procurar pelo Kohen para saber se é ou não é, e a Torá então traz todas as regras aqui como funciona. Às vezes tem que deixar a pessoa 7 dias separada para ver se é ou não é o que vai acontecer. E se for, então ele tem que ficar 7 dias isolado fora do acampamento para poder fazer tshuva, se arrepender. E aí somente desta forma a mancha desaparecia. E a Torá conta que existem 3 tipos de manchas. Existem as manchas que apareciam na parede da casa, e tem todo o processo, como funcionava para purificar isso. Se isso não adiantava, então poderia aparecer nas roupas da pessoa, e se nem isso adiantava, aparecia na própria pessoa as manchas. Então é um processo todo. E a Torá dá todos os detalhes a respeito dessas manchas. E também qual o procedimento que ele deve fazer depois que termina, depois que está curado, depois que sumiu as manchas. Qual o procedimento de perdão e as oferendas que tinha que trazer no templo. E o final de Parashat Metzorá fala sobre as leis ligadas à pureza e impureza corporal, tanto do homem como da mulher. Uma das coisas interessantes que aparece aqui na Parashá é sobre as manchas que apareciam na casa. Essas manchas que apareciam na casa, o Rashi traz que isso também era uma boa notícia. Como assim? Quando os judeus estavam para entrar na terra de Israel, os povos que moravam na terra de Israel, 7 povos que moravam em Israel, resolveram esconder a sua fortuna. Eles sabiam que eles vão ser conquistados, não vai ter o que fazer, mas pelo menos que ninguém use a minha fortuna. Resolveram então esconder a sua fortuna nas paredes das casas. O que acontece? Quando vocês entrarem em Israel, diz a Torá, vão aparecer manchas na parede. E faz parte do procedimento ter que tirar aquelas pedras que são impuras, que estão com essa mancha. Então, no final das contas, é uma boa notícia, porque você vai acabar encontrando fortunas escondidas por trás dessas pedras dentro das paredes. Então, quer dizer, essa tzaraat da parede, essas manchas que apareciam nas paredes da casa, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado negativo é que eventualmente ela vem por uma falha da pessoa, por um pecado da pessoa. E o lado positivo é que pode ser que ela está indicando que ali tem uma fortuna para a pessoa. Como tudo na vida, nós temos que enxergar o lado positivo das coisas. Acontecem coisas desagradáveis, acontecem situações estranhas. Essas situações vêm nos mostrar um caminho bom, vem nos mostrar a presença de Deus em tudo aquilo que acontece no mundo. Gostaria de compartilhar com vocês uma história maravilhosa que eu ouvi na semana passada. Uma história que pode nos acrescentar bastante em relação a esse conceito. Anos atrás, um sujeito de Bnei Brak, em Israel, jovem, teve um filho. E depois de poucos dias que essa criança nasceu, perceberam que alguma coisa não está correta, não está indo bem. Foram fazer exames e descobriram que a criança tem um problema sério do coração. Foram procurar pelos médicos e os médicos disseram que essa operação é uma operação que em Israel não se faz, não se tem experiência nesse caso específico. É um caso raro, mas eles podem indicar nos Estados Unidos e Nova York que tem um médico que é conhecido, que ele entende bastante desse tipo de problema e que ele pode cuidar e pode fazer essa cirurgia. Então entraram em contato com esse médico e o médico então disse que ele pode fazer essa operação, mas eles precisam viajar, obviamente, para Nova York e lá poder fazer a operação, uma operação extremamente cara. Era um casal jovem, não tinha todo esse dinheiro para poder fazer nem a viagem, e nem a estadia, e nem a operação. Pediram auxílio e rapidamente em Bnei Brak as pessoas boas se organizaram e começaram a fazer uma arrecadação para poder ajudar esse casal. Finalmente conseguiram o montante necessário e assim o casal com a criança viajaram para os Estados Unidos. E chegaram nos Estados Unidos, eles foram para o hospital e lá começaram a fazer uma série de exames que eram necessários antes da cirurgia. Começaram a fazer os exames e rapidamente ficaram amigos e conhecidos da secretária e da enfermeira que estava acompanhando todo o caso. E assim passaram-se os dias e finalmente chegou o dia da cirurgia. O casal chegou ali e o pai vê que a secretária está lá fazendo telefonemas em outro telefonema, mais um telefonema. Ele tinha muita dificuldade, não sabia falar inglês, então a comunicação era muito difícil entre eles. Ele perguntou para ela o que está acontecendo exatamente. E ela então falou, olha, se vocês querem que a cirurgia seja feita, vocês precisam trazer agora mais 100 mil dólares. Ele não entendeu nada do que está acontecendo. Não conseguia entender também o que significa 100 mil dólares. 100 mil dólares, já pagamos uma nota preta por essa operação, de repente que é 100 mil dólares, e agora? Ele não estava mais conseguindo entender nada. Tentou pedir para ela explicar, e ela explicava, ele não entendia. Nessas, tem um sujeito próximo, um nova-iorquino, judeu, ouve que está ali tendo uma confusão e não estão se entendendo, ele se aproxima e fala, pois não, eu poderia ajudar. E esse israelense fala, o pai do menino, né, diz, sim, por favor, se você puder me ajudar. O caso é o seguinte, o meu filho tem que passar por uma cirurgia, nós viemos especialmente de Israel, e agora, não sei, a mulher está dizendo que tem que trazer mais 100 mil dólares, a gente já pagou muito por isso, não estou entendendo o que está acontecendo. E o nova-iorquino começa a conversar com a secretária e esclarece a situação. E vira então para o pai do menino e fala, olha, a situação é a seguinte. Nesses exames que fizeram agora, aqui nesses últimos dias, descobriram que o seu filho tem mais um probleminha. O médico pode cuidar disso na mesma cirurgia, já pode cuidar dos dois problemas. Mas ele quer um acréscimo de 100 mil dólares para fazer esse acréscimo da cirurgia. E aí o sujeito, o pai, diz, olha, mas eu não tenho como, não, como que eu vou tirar 100 mil dólares? Não, mas não é só isso, a mulher que está dizendo que você tem uma hora para dar 100 mil dólares. Mas uma hora para dar 100 mil dólares? Como? Sabe quanto tempo levou para arrecadar tudo que eu arrecadei? 100 mil dólares em uma hora, como? E então começa a tentar negociar, e a secretária fala, olha, eu também estou tentando de todo jeito convenceu o doutor a deixar de lado esse 100 mil dólares. Mas não adianta, ele não está abrindo mão e falou que de jeito nenhum ele não vai fazer se não pagar esses 100 mil dólares. Então, o que nós vamos fazer? Mas por que tem que ser? Né? Pergunta o pai da criança. Por que tem que em uma hora? Deixa, vamos fazer o seguinte, faz a cirurgia agora e depois eu pago. Não, o médico não abre mão, tem que ser agora. Mas então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar arrecadar esse montante. E a gente faz a cirurgia semana que vem, ou daqui 2 semanas, quando eu conseguir arrumar o dinheiro. A secretária, já com lágrimas nos olhos, porque ela estava do lado dele, ela queria ajudar a criança, ela diz: olha, esse doutor está saindo hoje à noite para um cruzeiro no Caribe. Vai ficar lá 1 mês. Daqui 1 mês, quando ele volta, a agenda cheia já. Então, se você não fizer a cirurgia agora, que levou meses até que você marcou essa cirurgia vai ficar adiada e vai saber quando vai ser. Precisa, você não quer assinar um termo que você vai se comprometer a pagar? Aí o pai do menino diz: eu não posso me comprometer, quem disse que eu vou arrumar $100 mil? Sabe quanto dinheiro é isso? Como que eu vou arrumar depois? Bom, a secretária diz: bom, é isso. Vira então o pai do menino para o novaiorquino e fala: será que você consegue me ajudar? Onde eu posso arrumar $100 mil assim em 1 hora? Onde? Diz o novaiorquino: olha, você pode tentar. Tem aqui algumas esquinas aqui do hospital, mora um sujeito muito rico. Ele ajuda as pessoas, quem sabe vai lá, conversa com ele, explica a situação, quem sabe ele te ajuda. Diz o pai do menino: mas você pode vir me acompanhar? Diz o sujeito: olha, eu não posso te acompanhar, porque eu também estou há semanas esperando por uma consulta com a minha mãe agora, e eu estou aqui na fila, não posso ir embora. Eu posso te ajudar aqui dentro, mas eu não posso sair do hospital, eu tenho que acompanhar minha mãe na consulta. Mas eu posso te fazer um mapa para você conseguir chegar. Oh, muito bom, então por favor me faz. Então ele sentou, pegou um papel, fez um mapa e falou: oh, é nessa rua aqui. Não sei exatamente o número nessa esquina, mas nessa esquina você vai ver uma casa que não dá para enganar. É aquela casa. Um casarão, uma mansão. E assim o sujeito sai correndo, o pai da criança, e corre, corre, corre. Finalmente chega nessa rua, ele vê, de fato, tem uma mansão que não engana. Chegou perto da mansão, logo vem o porteiro, pois não. Falou: olha, eu sou um jovem de Israel. Ah, sim, pois não, por favor, pode entrar. Ele entra. Pois o portão tem um caminho todo para conseguir chegar até a mansão. Tem um carro ligado já com o motorista esperando por alguém. E ele chega perto do portão, um portão monstruoso. E a porta da casa, ele começa a olhar onde que toca, onde que... E já logo alguém abre a porta, pois não. E ele então diz de novo: eu sou um jovem de Israel. E nisso chega atrás uma pessoa que tem cara do dono da casa. Pois não. E de novo diz o pai do menino: eu sou um jovem de Israel. Ah, sim, sim, pois não. Você tem aqui, eu posso conversar com o senhor um minuto? Não, 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 não. E o rico pega um envelope e fala para ele: aqui tem um montante que eu tenho certeza que vai poder te ajudar. Eu tenho agora um compromisso, estou atrasado, tenho reunião no escritório. E assim o rico entra no carro e vai embora, e deixa ele lá com o envelope. Ele olha para o envelope e pensa: será? O quê? Como? Abre o envelope e, para o seu espanto, para a sua surpresa, tem $100 mil dentro do envelope. Fica surpreso, mas ele olha para o relógio e a hora está correndo. Ele sai correndo de lá, pensa: vou pegar um táxi, porque eu não vou arriscar chegar atrasado. Chega no hospital, sobe, com a língua de fora, vê que passaram 5 minutos da hora que ele tinha. E ele chega lá em cima, a secretária está já pegando a bolsa para ir embora. Ele fala: mas por favor, 1 minuto. Ela fala: escuta, acabou meu expediente, não tem. Ele fala: não, mas... E ele joga, abre o envelope e joga todos os dólares em cima, os montinhos de dólares em cima da mesa. E fala: tá aqui. Ela olha e fala: I don't believe. Você conseguiu? Eu não acredito. Ele falou: mas você pode, por favor, falar com o médico para fazer a cirurgia hoje? Ela falou: lógico que eu posso. Vou imediatamente. Ligou para o médico. O médico está dizendo que mais 20 minutos, meia hora, ele chega para fazer a cirurgia. Fizeram a cirurgia, o médico viajou para o Caribe, deixou alguns assistentes para cuidarem, a criança ficou hospitalizada ainda mais 1 mês, até que tudo se resolveu, estava tudo bem, teve alta, voltou para Israel. Quando chegou em Israel, eu o tempo todo estava pensando, eu preciso de algum jeito chegar a esse nova-iorquino para agradecer ele. Com certeza, não tem nem dúvida que ele ligou, ele deve ser amigo desse rico. Ele ligou para o cara, explicou a minha situação. Que eu cheguei lá e estava $100 para mim, já deu na mão. No primeiro Shabbat, ele faz um kiddush na sinagoga lá em Bnei Brak, para agradecer a Deus por todo o milagre, toda a história, toda a cirurgia, que o filho está bem. E nesse kiddush, ele fala, pessoal, eu queria contar para vocês uma história, dentre tudo que aconteceu de milagre, uma história incrível que aconteceu, e ele conta toda essa história. Todo mundo sai de lá, correndo para casa para contar a história nas suas casas, uma história incrível. Uma das pessoas fica lá, e tá com a mão assim apoiada na cabeça, e fala, eu poderia conversar com você? Por favor, pode. Me diz uma coisa, você disse que você foi lá na casa desse rico em Nova York, você falou com ele em que língua? Eu falei em Yiddish. Você falou em Yiddish? Sabe, eu acho que isso pode resolver e explicar uma história. Senta que eu vou te contar. Uns meses atrás, o meu pai, que é um rabino em Zichron Yaakov, e tem uma instituição de ensino, precisava aumentar a instituição de ensino. Então, graças a Deus, cresceram os alunos, precisava aumentar. E ele então, falaram para ele, falar com um sujeito lá em Nova York, um rico, que pode ajudar a fazer essa reforma, esse aumento. E ele, durante meses em contato e tal, finalmente, depois de meses de luta, batalha, explicando e tal, esse rico disse, olha, você pode vir para os Estados Unidos, buscar, vale a pena, vale a viagem, eu já separei um dinheirinho para você poder expandir a sua instituição. E assim, meu pai viajou, chegou em Nova York, se instalou num hotel e combinaram 4 horas da tarde, eles vão se encontrar na casa dele para pegar o dinheiro. Meu pai resolveu, não vou sair em cima, se atrasar. 3h15 ele desceu o hotel para poder ir se encontrar com esse filantropo. Quando ele está descendo o elevador do hotel, o elevador trava. E ele fica preso no elevador, até que ouvem que ele está preso. Até que mandam uma empresa para cuidar e tal. Finalmente, quando já liberam ele do elevador, ele vê que já está super atrasado, já passou das 4h30. E ele sai correndo. E quando ele chega na casa desse rico, falam para ele que o patrão já saiu e foi para uma reunião no escritório. Meu pai correu para o escritório, chegou no escritório, esperou, ainda tinha mais uma reunião, mais outra reunião, outra pessoa que tinha que receber. Finalmente, depois de todas as reuniões, meu pai entrou, falou, olha, eu sou o Rabino Jungerman de Israel, que estou me comunicando com o senhor já há meses, vim buscar a doação. E o sujeito rico olha para mim e fala, o quê? Não pode ser. Uma pessoa usou o seu nome e veio buscar o dinheiro, eu dei hoje o dinheiro para esse sujeito. O cara veio e falou que ele é o Jungerman de Israel. Jungerman, em Yiddish, também significa uma pessoa jovem. E eu dei para ele esse dinheiro. E desde então, meu pai não está entendendo como pode ser. Quem descobriu que ele está indo buscar e usou o nome dele para conseguir pegar o dinheiro. Mas agora eu estou começando a entender tudo. Deus fez o meu pai ficar preso no elevador para você poder salvar o seu filho e poder operar ele. Você chegou e você justo falou, usou essa expressão que é um Jungerman de Israel. Ele entendeu que era o Rabino Jungerman de Israel e acabou dando para você a doação. Uma coisa incrível, terminou Shabbat, o filho do Rabino Jungerman ligou para o pai e falou, pai, eu preciso te contar o que aconteceu, esclarecer a história lá que até hoje você não entendeu o que aconteceu. Bom, agora eles tinham uma dúvida. Será que o pai do menino precisa devolver agora, arrumar esse dinheiro para devolver para o Rabino Jungerman? Afinal de contas, era uma doação separada para o Rabino Jungerman. Foram falar com o Rabino Zilberstein, famoso em Bnei Brak. E o Rabino Zilberstein falou que quando tem um dinheiro de tzedakah separado para uma instituição, para alguma coisa, e aparece um caso que é para salvar a saúde de uma pessoa, principalmente, então esse pro pobre, então esse dinheiro tem preferência para ir para isso, e então ele não precisa devolver. Mas Diz o Rabino Zilberstein, vocês precisam ligar para esse rico nos Estados Unidos, porque ficou mal a história, ele não sabe, ele acha que foi enganado. Vocês precisam ligar, explicar e mostrar para ele o que aconteceu. Ligaram pro rico nos Estados Unidos, explicaram para ele toda a história. Ele ficou encantado com a história e também impressionado que ligaram para ele para explicar o que aconteceu. E ficou de fato encantado como Deus faz as coisas, que ele pôde ajudar uma criança assim, de uma forma tão rápida e tão espontânea, e na hora e no minuto. E depois de um tempo, esse rico ligou para o Rabino Jungermann e falou: Rabino, eu fiquei muito impressionado com tudo, eu separei agora uma doação de 120 mil dólares para você poder expandir a sua instituição. E assim mandou esse dinheiro para o Rabino Jungermann. Esse sujeito, o pai da criança que contou a história, disse que o filho dele fez bar mitzvah recentemente, esse filho da cirurgia, e o Rabino Jungermann já não vive mais, mas ele resolveu publicar essa história agora no bar mitzvah para impressionar a todos nós como Deus faz as coisas. É o que nós falamos antes, às vezes as coisas parecem ruins, mas no final das contas tudo é para o bem.